João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.
Boa noite, na 24 e na TSF, a Circulatura do Quadrado é um programa feito semanalmente por Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, que querem debater eventuais limites à intervenção política em negócios como as barragens da EDP, a Grão de Força e até mesmo a TAP, deixando para a segunda parte do programa a forma como os jornalistas noticiam a criminalidade e a velha questão do uso de palavras como negros ou ciganos nessas notícias. Hoje cabe a Pacheco Pereira o lançamento dos dois temas, mas antes o António Lobo Xavier quer dar-nos um esclarecimento.
Sim, muito rápido, tomamos muito pouco tempo, um esclarecimento a propósito do nosso último debate no modo como tratámos os temas da maçonaria. Felizmente depois o Pacheco Pereira teve a possibilidade de ter um debate com o Grão-Mestre Fernando Lima e esclareceu várias coisas, mas eu recebi várias queixas e vários avisos e pedidos de esclarecimento e de retratação, alguns dos quais vêm de pessoas que merecem toda a consideração, pessoas variadas, que vão desde o meu queridíssimo amigo José Miguel Júdice até ao próprio Fernando Lima e passando por outros conhecidos e membros da maçonaria. Vamos lá ver, o esclarecimento é este, eu não queria retirar nada do que disse, mas verifiquei que boa parte das pessoas não perceberam o contexto ou não viram o programa. As declarações que eu fiz foi a propósito do secretismo ou da descrição, se quiser, ou do anonimato. Expliquei que isso até permitia que fossem invocadas ligações em casos perigosos e que, porventura, ilegais, que fossem invocadas relações de pertença ou de filiação que não eram confirmáveis nem confirmadas e que até podiam ser falsas. E várias das pessoas me disseram, os comentários a que merecem alguma atenção, são alguns que disseram que um conselheiro de Estado e um advogado devia ter mais cuidado com o que diz. E eu queria explicar que tive todo o cuidado justamente nessas duas perspectivas. Primeiro, não houve difamação, não imputei nem fiz juízo sobre pessoas concretas, nem disse sequer que a maçonaria em geral ou todos os membros da maçonaria tinham comportamentos duvidosos ou ilegais. Nem sequer conheço bem como advogado os pressupostos da ofensa à honra da pessoa coletiva, sei bem que não pisei esse caso, não pisei esse terreno, nem sequer o da difamação. E, portanto, o que disse são coisas que resultam da minha experiência. Se calhar há muitas pessoas que têm experiências parecidas e não têm coragem de o dizer, mas eu referi um dado da minha experiência. E, obviamente, algumas pessoas me disseram, mas porquê é que você não vai ao Ministério Público contar isso? Mas então as pessoas, em geral, imaginam que eu tenho conhecimento de indícios de crime e que não vou participar? Obviamente, essa referência geral aos casos da minha experiência é uma referência geral a casos que estão sob inquérito e sob investigação. E por isso é que eu não posso ir mais longe nos detalhes. Estou proibido de o fazer, mas esses casos estão todos em investigação. Aquietem-se aqueles que estavam preocupados com a minha falta de civismo e até de responsabilidade como advogada fazer as participações. Os casos a que eu genericamente me referi são casos que estão em investigação e por isso não dou mais detalhes sobre ele, mas não tinha nenhuma intenção de ofender nenhuma pessoa em concreto e são pessoas, algumas delas, que merecem consideração, mas não retiro nada ao que disse, são os dados da minha experiência.
Esclarecimento feito. Vamos para a agenda de hoje. Pergunto-lhe, Pacheco Pereira, se, por exemplo, o Parlamento deve investigar a fundo negócios como a venda das barragens da EDP.
Vou responder já. Antes disso, queria perguntar se há ratos ou formiga branca aqui na TVI, porque nós estávamos na TVI 24 e agora só estamos na 24. Portanto, alguém comeu o TVI do princípio. Bom, portanto, não direi que mudámos de canal, mas mudámos de marca.
Porquê é que se fala na formiga branca e não na formiga corrente, que tem outra cor? Como...
Mas a formiga corrente não costuma, pode, o caruncho, os ratinhos é que vão lá comer as coisas.
Presumo que ninguém tencione queixar-se na parte final do programa de que não teve tempo não. para dizer tudo o que queria. Mas sei que era. E que tal responder à minha pergunta?
Faça-me a pergunta outra vez para eu dar uma resposta direta.
A pergunta foi se acha que o Parlamento deve, por exemplo, interferir, investigar a fundo negócios como a venda das barragens da EDP.
Resposta claríssima. Deve. Numa democracia, a política, no sentido da polis, da cidade, não pode ter qualquer espécie de limitação em defrontar problemas distintos. Uma coisa é... entrar em procedimentos que podem ser disruptivos, mas que têm o direito, quer o Parlamento, quer o Governo, seja este, seja qualquer outro, têm o direito de se pronunciar sobre tudo aquilo que é de interesse nacional e que diz respeito à cidade, à polis, sim. Numa democracia, a política está acima da economia, está acima das empresas, está acima das associações, está em cima de tudo o resto, dos clubes de futebol, por aí adiante. E sim por uma razão que é, aliás, valorizada por esta questão das barragens. Quer dizer, eu nunca pensei que fosse tão fácil vender barragens em Portugal. Quer dizer, eu se calhar podia estar interessado em comprar uma para deitar abaixo, porque aquilo deu cabo dos vales de muitos dos rios do norte do país, que eram vales magníficos e que foram destruídos pelas barragens. Mas a questão é esta. Em matérias como a venda das barragens... a ground force, que é fundamental para que o aeroporto funcione, não é diretamente pela empresa, é pelo aeroporto, ou a TAP, ou no passado a banca, o Estado tem direito e deve, pode fazê-lo bem ou mal, e deve interferir em tudo aquilo em que está envolvido um aspecto do interesse nacional. E, na verdade, saber se uma grande empresa vendeu... fazendo planeamento fiscal ou não, legal ou ilegalmente ou semi-legalmente, um bem que é muito importante para o país, como são as barragens, que tem impacto ambiental, que tem impacto nas autarquias, sem dizer nada a ninguém e sem verdadeiramente haver um debate público sobre essa matéria, que, aliás, também já não houve quando algumas foram construídas e aí já se esboçou também todo um conjunto de problemas, é óbvio que é uma matéria pública que deve ser investigada, não só do ponto de vista da legalidade, mas mesmo que seja legal, do ponto de vista da moralidade. Quer dizer, as pessoas que vivem naquelas regiões não têm nada a dizer sobre o assunto. Quer dizer, as pessoas que, os autarcas, as autarquias, não têm nenhuma vantagem naquilo que é, no fundo, uma venda com lucro, neste caso, provavelmente para a EDP. E o mesmo se passa com a REN, quando houve a entrega da rede nacional, que é um bem estratégico, a uma empresa de capital estrangeiro, como é a EDP. O mesmo se passa com a TAP. A TAP, existe ou não existe, seja qual for a forma que existe, é um bem estratégico que tem que ser definido num país que tem uma grande imigração e tem uma relação com um mundo de antigas colónias, para o qual é preciso também haver contrapartidas, uma das quais é a possibilidade das pessoas apanharem um avião e irem a São Tomé. Evidentemente que uma empresa privada pode garantir esses recursos sendo paga daquilo que são os prejuízos. Há muitas pelas formas. Agora, o direito que tem numa democracia o Parlamento, o Governo, as instituições democráticas eleitas de controlarem e de se pronunciarem sobre tudo aquilo que é de interesse nacional e é estratégico é, em democracia, fundamental. Agora, esta questão das barragens é um bom exemplo da maneira como as coisas se fazem neste país. Foram vendidas. Pelos vistos, houve ali uma solução, que até pode ser legal, não digo que seja ilegal, para não pagar, salvo erro, imposto de selo. Bom, quer dizer, como é que se fazem transações desta dimensão? Que envolvem algo que tem um enorme peso nas regiões de onde está. Que envolve, no fundo, ativos estratégicos do país, sem que haja um debate público, sem que haja benefício não só para a empresa, mas benefício para o Estado e para as populações e para as autarquias, e, no fundo, sem qualquer explicação do governo, porque o governo anda aqui a navegar. Quer dizer, eu nunca vi um governo ser tão omisso, tão explicativo e tão cheio de adiar a questão, dizer não é comigo, é com eles, o eles é parte do governo, o eles não se explica com clareza. Portanto, não pode ser, não se pode. O aeroporto é outra questão, mas isso nós podemos discutir à parte. O meu ponto é, em democracia, todos estes negócios devem ser controlados porque envolvem ativos que são estratégicos e são de interesse nacional, e depois tem que haver alguma moralidade no sentido político, ou seja, sem dúvida que as empresas é suposto terem lucro, muito bem, não ponho isso em causa. Mas é preciso também que em negócios desta dimensão haja uma parte que de alguma maneira sirva aos interesses de populações que ficaram seriamente prejudicadas, em muitos casos, por este tipo de infraestruturas. Porque eu conheço bem muitas zonas onde há barragens e eu sei o grau de destruição que aquilo causou. Porque nós agora já damos mais atenção às questões ecológicas. Alguns daqueles vales eram dos sítios mais belos de Portugal. Tinham ecossistemas daqueles rios que são afluentes do Douro, por exemplo. Tinham ecossistemas únicos. Desapareceu tudo com as alterações das barragens. Diga?
Vamos alargar o debate?
Ah, sim, com certeza.
Lobo Xavier, tem resposta para a pergunta de Pacheco Pereira de como é que se faz uma venda como esta das barragens sem um debate público, sem...
Eu acho que
a opinião pública pudesse participar.
Em primeiro lugar, eu tenho algumas limitações, mas vou colocá-las e depois veremos como poderei navegar dentro dessas limitações, porque o meu escritório normalmente assessora a EDP e a EDP perguntou-me uma opinião sobre este tema concreto e, obviamente, portanto, sobre a substância da legalidade ou da correção do comportamento, eu isso não vou tratar, nem me parece que seja isso que seja o mais importante nesta discussão. Agora, acho que estou completamente livre para participar na discussão segundo o critério do José Pacheco Pereira. Vamos lá ver. Ponto número um. As barragens, quem fez as barragens não foi a EDP, ou melhor, as barragens são concessões. O Estado português é que quis que aquelas barragens fossem feitas e quis que elas fossem concessionadas e na altura em que isso se fez, as contrapartidas para as regiões foram tratadas nessa altura. Se calhar é necessário mais contrapartidas, mas tudo isso é no quadro das relações entre um Estado de Direito que respeita a economia privada e a propriedade privada e que faz com contratos, cria incentivos ou faz propostas e negociações. É um tema que não tem estado aqui, não tem estado no debate político muito, se as contrapartidas para aquelas regiões, na altura em que foram feitas as barragens ou não, se foram adequadas ou não, não tem estado muito em causa isso. A mim o que me preocupa, e dou de barato, que não há temas limitados ao Parlamento. Os temas que o Parlamento, que os deputados querem discutir, não devem ter limitação. O problema é da forma. E o problema é da forma e o problema é dos autores e dos atores. Uma coisa é vermos o Bloco de Esquerda, que tem um modelo de sociedade e de economia em que dispensaria completamente as empresas privadas e, portanto, naturalmente, tem pouco respeito sobre os temas e sobre a reputação das empresas. O Bloco não tem respeito nenhum e faz parte da sua, já nos habituámos a isso, não, já faz parte da sua idiosincrasia, por ele não havia, as empresas eram todas do Estado e enquanto não fossem do Estado pagariam os impostos que estão na lei e ainda outros que eles inventassem. Outra coisa é ver o PSD, um partido, seja lá o que for, da social-democracia ou o que seja, com uma tradição de respeito pela propriedade privada, pela iniciativa privada, pela estabilidade do direito, pelas relações estruturadas e equilibradas, com estabilidade e previsibilidade. Isso é que é o ponto mais estranho. É ver o PSD armado em fiscal de finanças e a fazer juízos apriorísticos sobre matérias que são, em geral, matérias, as fiscais específicas, matérias da administração tributária. O Pacheco Pereira fala, apesar de tudo, num tema que é, ninguém discute publicamente, não, a possibilidade de fazer o negócio precisava de intervenção do Estado ou de instituições do Estado e teve a intervenção das instituições do Estado. Talvez as pessoas não se tenham apercebido, mas não era possível fazer aquilo de noite, pela calada da noite. Aquilo teve a intervenção das instituições
foi
próprias.
Foi feito na calada dos gabinetes.
Não foi. Não. Há pareceres, há documentos escritos, sim, há um processo administrativo que pode ser requisitado e consultado. A segunda coisa é esta. A mim preocupa muito, creio que eu vou conseguir algum respeito por esta teoria pelo Pacheco Pereira. Em Portugal, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que no Parlamento o PSD e o Bloco estão a fazer uma pressão enorme sobre a administração tributária e sobre, portanto, a tributação da EDP. Não vamos tratar se devia haver impostos ou não devia haver impostos. Nas condições em que está o debate político, o PSD e o Bloco criaram uma situação em que é muito difícil uma administração tributária não atuar, não fazer qualquer coisa, seja certo ou seja incerto. Se achar que os impostos não são devidos, haverá um escândalo no Parlamento feito pelo Bloco e pelo PSD. Se achar que os impostos são devidos, ainda que tenha de fazer alguma ginástica para isso, haverá, obviamente, escândalo da comunidade empresarial e dos investidores e da própria EDP. E, portanto, eu sou contra este tipo de situações. Em Portugal há um hábito saudável que eu acho que devíamos manter, e faz-me pena que seja o PSD destruí-lo, que era: a autoridade tributária é autónoma, não serve para recados políticos, nem serve como instrumento de retaliação ou perseguição de acordo com os debates políticos na Assembleia. A autoridade fiscaliza, ajuiza, determina o que é legal e o que não é legal, atua em conformidade e depois se verá nos tribunais se os contribuintes querem aceitar aquele ponto de vista ou não. Quando nós começamos, entramos, isto sempre foi assim. A autoridade tributária tem autonomia técnica. Há outros países onde até tem uma autonomia maior. Isto é, nem sequer responde ao Ministro das Finanças. Aqui responde ao Ministro das Finanças. Eu vi até, por exemplo, o Paulo Rangel, que tem sempre critério, dizer: não, o Ministro das Finanças manda na autoridade tributária. Pois manda. Mas é bom que a deixe a autonomia técnica à autoridade tributária, porque senão qualquer dia podemos correr o risco de haver recados, inspeções, retaliações, visitas a inimigos, visitas a adversários políticos. Isso é uma coisa que felizmente não acontece em Portugal, sob qualquer governo de qualquer cor, há muitos anos, e é bom que não se comece por aí. Não sei se se lembram, há 30 anos, houve uma discussão sobre se não haveria perseguição a adversários políticos e a críticos do governo, feitos pela autoridade tributária, porque havia coincidências entre a emissão pública de críticas e investigações e inspeções agressivas. Isso desapareceu em governos do PS ou em governos do PSD e do CDS, e é bom que não volte. Isto são matérias de declaração, isto é, a EDP ou qualquer outra empresa faz as suas declarações em documentos públicos, são assuntos tratados, até estão no mercado de capitais, são completamente transparentes. A autoridade tributária investiga e toma a sua decisão e faz as suas liquidações adicionais, se entender que as deve fazer.
Pois, eu, quando chegar a minha vez...
Este é que é o modelo. Se nós vamos querer que o Parlamento, a propósito do novo banco, ou da TAP, ou da Ground Force, que são coisas diferentes, mas já lá podemos ir, comece a ser instrumento e a ser pressionado para ir lá buscar este imposto e aquele que os deputados, que não são técnicos tributários, acham que é devido, corremos, nós, os contribuintes, um risco enorme de que felizmente neste momento não existe. Carlos, eu passo-lhe já a palavra, mas gostava de fazer um juízo sobre a autoridade tributária, que é esta. A autoridade tributária em Portugal, sob qualquer governo, qualquer orientação, sob qualquer diretor-geral, tornou-se autónoma e é respeitada tecnicamente. Há unidades de grandes contribuintes, os contribuintes são fiscalizados, são superfiscalizados, ganhou essa responsabilidade. Mesmo os próprios sindicatos e os técnicos da administração tributária escaparam a essa possibilidade de serem instrumentos das disputas políticas. E eu percebo que o PCP ou o Bloco não gostem dessa situação, mas faz-me a impressão ver o PSD nisso, e acho que isso é negativo para a economia.
Ana Catarina Mendes, o governo anda à deriva nas barragens?
Bom, eu antes de mais quero deixar aqui 5 pontos e respondo já, não acho que ande à deriva e acho sobretudo o seguinte, bom, tendo em conta, aliás, que eu sou irmã do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, isso não me inibe de todo de expressar aqui a minha opinião sobre este assunto, que pode ser das barragens, pode ser da Ground Force, pode ser da TAP, pode ser da forma como o debate político está colocado neste momento na sociedade portuguesa e que a mim me deixa particulares inquietações. Não porque tema o escrutínio, eu acho que o escrutínio é absolutamente essencial, acho que o Parlamento tem essa função de fiscalizar as ações do Governo, as medidas que o Governo toma, as decisões que toma, temos esse dever para com a democracia. Temos, os deputados têm esse dever para com a democracia. A mim perturba-me mais quando chega ao Parlamento, neste momento chega sob a forma da suspeição, aliás, de alguma assunção, ainda que pouco cuidada, da responsabilidade. Já são todos criminosos, todos os que intervieram. Uns porque acham que o interesse privado tem que ser taxado ao limite para poder contribuir, outros porque acham que o poder político hoje é este, amanhã será outro, está feito com os grandes interesses. E eu devo confessar que este é o primeiro ponto que quero reforçar, é se eu acho que devemos fiscalizar, que deve ser fiscalizado o Governo e que o Governo não pode andar à deriva em matérias desta natureza, acho mesmo que o poder político tem que estar ao serviço do interesse público e ao serviço do interesse dos cidadãos. Dito isto, no segundo ponto, que quero aqui também reforçar, sobre as barragens, eu acho que, e então sobre a EDP, podíamos estar a falar de outros negócios, volto ao ponto, Ground Force, OTAP, e julgo que na segunda ronda podemos lá ir. Sobre a EDP, desde 2004, 2005... que já passámos por vários processos de escrutínio sobre a EDP, seja pela Justiça, seja pelo Poder Político. De resto, a Assembleia da República, na anterior sessão, na anterior legislatura, teve uma comissão de inquérito sobre a EDP, sobre a venda, o contrato de concessão de 2007, e também sobre as rendas da EDP, para concluir que não tinha havido nenhuma ilegalidade. E coloca-se agora a questão da concessão destas barragens. E sobre essa concessão, eu acho que há 3 pontos que nós temos que reforçar. O primeiro é saber se o Estado tinha condições para ficar com essas barragens ou não, e se isso não seria mais lesivo para o Estado do que ficar com a EDP, empresa privada. E tendo havido esta opção, por 2.200 milhões de euros, é verdade, é que nós estamos a falar de um bem absolutamente essencial para Portugal, os recursos hídricos. E nesses recursos hídricos nós temos não só o abastecimento de água para as populações, como temos também uma aposta, que de resto a EDP vem vindo a fazer ao longo dos últimos anos, de aposta nas energias renováveis. Em segundo lugar, é preciso perguntar se o Estado pode interferir na esfera privada de um negócio, de uma empresa privada. Sendo que o Estado tem que garantir o interesse público, não pode colocar-se naquilo que são as orientações e as decisões de um negócio privado. E isto para dizer que ficou claro ontem na comissão conjunta com o Ministro das Finanças e o Ministro do Ambiente, que não há nenhuma alteração legal para beneficiar este negócio, do ponto de vista fiscal, que a autoridade tributária já está a recolher um conjunto de elementos para fazer o seu trabalho inspectivo, que a Justiça também estará a investigar, e a única coisa que eu posso dizer sobre isto é, a bem do interesse público, é que se houver lugar a pagamento e que o Estado tenha que ser ressarcido, então que seja ressarcido pela EDP. Isto não exclui um terceiro ponto, que eu acho que é absolutamente essencial. Nós podemos discutir, e devemos discutir, o Pacheco Pereira, aliás, colocou a questão, se estas regiões não deviam beneficiar de uma empresa que tem os lucros que tem a implantação que tem a importância que tem na economia portuguesa, que por ter sede fiscal, sede em Lisboa, paga os impostos, os seus impostos em Lisboa, mas há que haver também mecanismos, e aí não depende do Estado, depende muito também das empresas privadas, se haverá mecanismos para contrapartidas para aquelas populações, de forma que nós possamos não só encher a boca com a coesão territorial e social, mas nós sabemos que estas empresas geram emprego, mas essa não pode ser a única contrapartida. Tem que haver mais contrapartidas no sentido de podermos também, de empresas desta natureza, poderem também contribuir para o desenvolvimento daquelas regiões. Mas tudo isto para dizer, não acho que o Estado tenha andado à deriva. Acho, sinceramente, que a política nos últimos tempos se tornou uma política de suspeições, julgamentos populares e tentar que a Assembleia da República muitas vezes seja juiz e não o deputado e o poder político que fiscaliza o governo e que eu acho que deve continuar a fiscalizar.
Pacheco Pereira, aquela discordância veemente de há pouco devia ser.
Discordância com as duas intervenções e... E sobre vários pontos à deriva. Então agora vão fazer uma atividade inspectiva sobre se deviam ou não ter pago os impostos.
Como sempre. Ou...
Porque
como
este é o momento em que pode
este
fazê-lo.
Este é que é o momento, está bem. E ao mesmo tempo
declarações...
os esclarecimentos dos senhores ministros também não esclarecem nada, porque subitamente parece que o governo não tem poderes e que nos passa tudo ao lado. Primeiro aspecto, em relação ao que disse o Lobo Xavier. Numa democracia, na Assembleia da República, os deputados são todos iguais. Eu sei quais são as opções do PC e sei quais são as opções do Bloco de Esquerda. Mas o que não se pode argumentar é que uma iniciativa ou uma atividade inspectiva ou de inquérito por vir dessas áreas é maldita. Não, a gente sabe quais são as suas concepções, qual é a sua maneira de pensar, mas começar imediatamente com uma resposta dizendo que são eles que querem é uma maneira de bloquear, no fundo, os esclarecimentos da questão.
O António alargou ao PSD
que,
e estranhou que o PSD estivesse ao lado do Bloco.
Eu acho que faz muito bem em fazer as perguntas, deve fazer porque as perguntas não foram feitas quando era preciso e deve fazê-lo. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, há uma máxima que toda a gente conhece, a experiência socialista na Europa sabe. Os governos do PS, de um modo geral, são particularmente amigos das grandes empresas e dos grandes interesses.
Sempre, oh, Pacheco.
Sempre foram, todos, em Espanha, na Alemanha, em França.
Tenho que discordar consigo, mas discordarei no ponto certo.
Não quero dizer que governos do PS também não sejam, mas os do PS têm aí uma grande tradição. E portanto... são sempre muito eficazes em defender, quando há uma polémica que envolve, no fundo, a participação do Estado e grandes empresas, são sempre muito eficazes para criar ali um limite para não se mexer nas grandes empresas. Acresce-se
não decorre da minha
que a nacionalização...
Nada disso.
Eu não sou favorável...
Antes, pelo contrário, eu acho que se a EDP não pagou e tem que pagar, paga.
Está bem.
E tem que ressarcir o Estado.
Bem. Então já devia ter dito isso há mais tempo antes.
Acabei de dizer isto.
Irem a reboque da discussão pública. Nacionalizações. Eu não sou a favor que se utilizem as nacionalizações para dar cá aquela palha e, acima de tudo, para resolver problemas de gestão das empresas. Não sou de todo. Mas também não sou a favor de que se considere que os mecanismos de nacionalização não devem ser utilizados no âmbito de um Estado democrático.
No caso da Grande Force,
não,
ser
não,
essa a
não.
Solução?
Deixa lá a Grande Force, que eu queria primeiro colocar as questões genéricas e depois, se for preciso. Ou seja, se for preciso, em qualquer destes casos, como na banca, esse instrumento deve existir, não deve ser maldito, mas não deve ser usado, a não ser com imenso cuidado e rigor e quando não houver outra alternativa. Outro aspecto que é relevante é a EDP. A EDP não é uma empresa qualquer, com uma história de uma empresa qualquer. A EDP, como várias empresas que foram nacionalizadas no tempo do governo de Passos Coelho,
foram privatizadas.
Privatizadas nesse período. Foram privatizadas em condições cujo esclarecimento foi muito posterior à privatização. Eu nunca mais me esqueço dos editoriais que louvavam a forma como foi privatizada a EDP. Só que depois se veio a saber quais eram os compromissos quanto às rendas, por exemplo. Portanto, é uma grande empresa com um enorme poder político, com uma relação de proximidade com o poder político, quer no PSD, quer no PS, com altos responsáveis sujeitos a inquéritos e a processos, alguns de caráter de crime, sobre que, alguns dos quais não estão fechados, sobre a maneira como o poder da EDP foi usado para fazer lobby junto do governo e foi usado para beneficiar ministros e secretários de Estado. Está tudo nos jornais, não estou a dizer nada que não exista. Portanto, a EDP não é uma empresa qualquer. Como a TAP não é uma empresa qualquer, são empresas que foram privatizadas a favor, isto dito de uma maneira brutal, do Partido Comunista Chinês. A realidade é esta. As empresas chinesas que compraram a REN com objeções muito sérias da União Europeia e da União Europeia, porque é um objetivo estratégico e, portanto, põe em causa os interesses de segurança do conjunto da Europa e a começar por Portugal. Aliás, com má consciência, porque a lei só foi feita depois de privatizar. Primeiro privatizaram e depois fizeram uma lei que impedia a privatização. Portanto, estas empresas são empresas detentoras de um grande poder político e não podem ser julgadas como sendo uma empresa qualquer. E é por isso. E é esta proximidade com o poder político que tem garantido que a EDP passe incólume na maioria das coisas, mesmo quando se atribui a si próprio uma situação de privilégio que os governos lhe dão. E lhe dão, inclusive, do ponto de vista legal, mas que não podem dar do ponto de vista dos interesses nacionais e dos interesses das pessoas. E é por isso que eu penso que esta questão das barragens... Quer dizer, eu há bocado disse aquela botada, se eu soubesse que estavam à venda, eu arranjava a maneira de comprar uma. Não tenho dinheiro para comprar, como é evidente, para deitar abaixo. Quer dizer... É verdade que tudo isto se passou. O António vai dizer que foi tudo conhecimento público.
Ninguém ouviu.
Não, mas isso é só quem está lá no meio.
Ninguém ouviu e é vez dele.
É só está lá quem no meio.
Eu fui lutador cívico contra algumas destas barragens.
Portanto, o que se passa é que só há agora a questão, como de costume, como aconteceu com a morte do assassinato do imigrante ucraniano, só quando há um debate, em grande parte suscitado, à revelia dos interesses das partes, quer do governo, quer da EDP, é que se começa a discutir as questões e se começa a verificar o passado. Portanto, eu acho que é bom que se discuta, é bom que o Parlamento inquira, é bom que... Se for legal, se penso duas vezes, é que os offshores também são legais.
Por favor, vamos alegar o debate.
Estão sempre a dizer que são legais. Mas são imorais e prejudicam os interesses dos países.
António Lopes Xavier, a EDP é uma empresa protegida pelo governo socialista?
Não há impostos legais e morais e impostos...
António, eu peço desculpa, eu não queria interrompê-lo. Mas não é verdade que a Autoridade Tributária, a ASAI... A autoridade das condições de trabalho não respondam a iniciativas políticas e a pressões políticas.
Mas eu disse,
não é verdade.
Não.
Todas.
Ouça, não pode, vamos lá ver. A técnica do Pacheco Pereira é misturar muito as coisas e depois no detalhe. Vamos lá ver. Toda a gente sabe que a ASAI e a autoridade das condições de trabalho respondem a impulsos políticos. Quer dizer, tanto eu como o Pacheco Pereira sabemos isso muito bem. Claro. Sabemos isso muito bem. Na autoridade tributária, nas últimas duas décadas, não há sinais de premiar no sentido de permeabilidade, de ter sido premiada como instrumento de intenções políticas obscuras, no sentido de favorecer ou de atacar. Eu isso acho que é um bom resultado. Não, acho que é um bom resultado que se deve proteger. Vamos lá ver. O PS... não é conhecido nem este governo por ser favorável às grandes empresas, pelo contrário, agora até me faz sorrir, quer dizer, este governo
Este governo, na legislatura anterior e nesta, só tem tido medidas gravosas para as grandes empresas. Acabou com a... mudou a reforma fiscal de modo a tributar mais as grandes empresas do que estava previsto e do que aquilo a que tinha dado acordo. Permanentemente no discurso político, mal ou bem, existe uma grande incompreensão e desconfiança para as grandes empresas. Não vamos agora inventar que este governo e o PS são realmente os amigos das grandes empresas. O melhor é perguntar-lhes a elas se elas estão satisfeitas. Os mil maiores contribuintes, a EDP é um, não sei se não será o maior contribuinte para Portugal, não, os mil maiores contribuintes não estão, obviamente, não consideram este governo um amigo das grandes empresas. Mas o que interessa aqui, Pacheco Pereira não contrariou nada na parte essencial. Se o tema é um tema de impostos, seja imposto de selo ou IRC, tem que se esperar. Quer dizer, em matéria de IRC ainda nem se chegou sequer à altura de entregar a declaração. No caso do imposto de selo, também não foi a AT que fechou os olhos para não iliquidar. Aquilo depende da declaração do contribuinte. Portanto, há que esperar que esses termos e esses processos corram normalmente. Bom, e não podemos esquecer, Pacheco Pereira, também, que há eleições autárquicas e que uma série de autarcas do PSD se resolveram meter nesta cruzada com uma relação que eu acho legítima e a democracia
é
normalíssima, mas não tiremos isso de cima da mesa.
Só não é normal para
entender. Não tiremos isso de cima da mesa, porque não deixa de ser estranho que quando eu vejo... A opinião do Bloco e do PCP não é maldita, nem eu disse isso. Pelo contrário, eu estou preparado para ela e acho-a normal. Mas repare que nem o Bloco sequer alguma vez falou em ilícito ou ilegalidade ou crime ou contraordenação. O Bloco, que normalmente prepara essas coisas bem, tem os seus objetivos ideológicos, mas nem o Bloco se atreveu a insinuar que tinha havido qualquer ilicitude. Porque, de facto, ninguém a invocou e não se percebe bem onde ela possa estar. Só o PSD, para efeitos de campanha autárquica, juntou uma série de autarcas que são deputados e resolveram fazer uma participação à Procuradoria-Geral da República. Nunca aconteceu deputados de um Parlamento pedirem esclarecimentos, a vinda do Ministro das Finanças, do Diretor-Geral dos Impostos, isso é normalíssimo. Ou até ir mais longe e fazer inquérito. Agora, inventarem todos juntos, nos passos perdidos, uma queixa, uma participação à Procuradoria-Geral da República, é uma coisa de uma bizarria que nós só se pode compreender na história do PSD. É muito difícil compreender na história e no formato típico.
Há imensos precedentes.
Não há, Pacheco Pereira, não há. Não é bom.
Por lealdade com os nossos espectadores e com os nossos ouvintes, receio bem, e fica já o aviso, de que não possamos chegar ao segundo tema. Vamos ver. Ana Catarina Mendes, está no ADN dos governos socialistas da Europa a proteção às grandes empresas?
Estava a pensar o Bettino Craxi. Chego para ele, está com uma história.
Não, e acho sobretudo que é uma...
O PSOE
e acho sobretudo que é um ataque muito injusto ao atual governo. Acho que... E sobretudo eu tenho uma concepção, se calhar, que deixo para Chego Pereira já... triste com esta sua afirmação de guerra. Eu acho que o Estado tem que fazer o seu papel e acho que diabolizar as empresas privadas é um erro. É um erro para as sociedades, é um erro para podermos ter a competitividade das empresas.
Mas também protegê-las.
Como acho que proteger a empresa privada A ou proteger
errado,
a empresa A,
é
a B, é um erro de qualquer governante.
A impressão minha as objeções do Pacheco Pereira têm sobretudo que ver com grandes empresas.
Eu não sei se... Vamos assumir que for com as grandes empresas. O que eu acho é que nós não podemos... Numa economia como a nossa...
As grandes empresas têm ou não têm um poder que vem muito para além dos negócios que realizam num país como Portugal. A EDP em particular.
Posso agora falar e depois responder, certo? Aquilo que eu acho...
Veja lá o que aconteceu com o ministro dos...
Sim, mas tudo isso são episódios, tudo isso são episódios que são deprimentes para a nossa sociedade e para a democracia, porque nós não podemos sistematicamente estar a dizer se há governantes e têm que zelar pelo interesse público, têm que apostar no investimento público, mas têm que criar as condições de forma a que as empresas pequenas, grandes, médias, enormes, possam ter espaço aqui e possam ter condições de também contribuir para a competitividade do nosso país
cumprindo
e para o crescimento
lei.
Do nosso
cumprindo
país.
A lei.
Desde que isso signifique que o Estado e o Governo, e quem está à frente dos Governos, não esteja a beneficiar a grande, porque é muito grande, e a pequenininha, porque se calhar é familiar. Isso é um erro, é violar todas as normas do Estado de Direito Democrático, e portanto eu refuto e repudio todos esses ataques. Da mesma maneira que eu repudio o nível em que está o debate político entre o público e o privado. Porque eu não acho aceitável que na praça pública nós nos andemos a insultar uns aos outros, sim, em vez de, dentro da sala, nós conseguirmos resolver um conjunto de problemas que são problemas graves para o país. E sobre a EDP, não me verão aqui a defender a EDP, que é uma grande empresa porque é amiga do PS. Era o que mais faltava. Porque eu não me revejo nessa frase. E não me revejo por uma razão. A EDP tem o seu papel, tem um papel importante. Esta reestruturação última que fez, da aposta nas energias renováveis que vem fazendo ao longo dos anos, eu acho que é útil para aquilo que são os nossos, as nossas ambições, de qualquer um de nós que está sentado nesta mesa, as nossas ambições de podermos progredir para uma transição climática mais sustentável. Há muitos anos que não se devia ter interrompido no tempo do PSD e do CDS, não se devia ter interrompido este investimento e este esforço nas energias renováveis e com isso atrasámos significativamente este processo. E por outro lado, honestamente, eu não consigo ver, daquilo que estudei, daquilo que ouvi dos senhores ministros, e em particular, porque, repare-se, também se começou a abandonar o assunto de se devia ter pago imposto de selo ou não, quando se percebeu que, afinal, a alteração...
Mas não foi essa
fiscal,
a discussão que eu fiz.
A fiscal... Não. Eu sei que não foi o Pacheco Pereira, que, afinal, a alteração que tinha sido feita em 2019, e vamos lá ver se nós nos entendemos, foi em 2019, para o orçamento de 2020...
E quando foi aprovado a venda das barragens?
Posso dizer,
não tem nada
foi aprovado na Assembleia da República e só consigo perceber, porque estamos num momento em que a política está feita de casos e a meses de começar umas eleições autárquicas, é que eu estou a ver este barulho. Agora,
quando isto, é que as barragens foram
vendidas? Isto não exclui, foi alguns no início de 2020, mas isto não exclui uma coisa, Pacheco Pereira, que eu acho que nós devíamos falar. Que é a responsabilidade que estas empresas têm de contribuir também, face aos lucros que têm, para o desenvolvimento daquelas terras. Contribuem, volto a refrisar isto, contribuem do ponto de vista dos empregos que se criam. E isso é bom.
Quando se fizeram riqueza, as barragens.
Que geram riqueza.
Quando se fizeram as barragens.
Também, mas porque há outras, há empregos indiretos associados às barragens. Há uma economia que mexe. Agora, se me diz assim... Não era possível, não sendo pela via fiscal, haver outro mecanismo das próprias populações beneficiarem da presença destes grandes investimentos? Eu acho que devia haver. Acho que devia haver. É o Estado que tem que impor à empresa privada? Não sei, pode sensibilizar, não pode impor. Mas eu também quero dizer com isto, e termino, acho que é útil, saudável, que haja uma relação de confiança entre o Estado e os privados. Acho que é útil e desejável que o Estado faça tudo para garantir que o investimento público existe e que o privado respeite a lei. Acho absolutamente essencial que nós não achemos que, por aqui ou ali, ter havido um ou outro caso, nós generalizemos os socialistas como os amigos do grande capital.
Tenho uma lista aqui de empresas.
Porque, honestamente, a mim faz muita impressão o discurso, de um lado, do Bloco de Esquerda, que quer taxar as grandes empresas contra o capital, e eu não me revejo nesta concepção, e deixei de perceber o PSD na cena política, quer na sua visão. Porque se o PSD me dissesse, eu quero uma visão estratégica para aquela zona, eu quero que o interior se desenvolva e por isso eu quero que haja mais dinheiro e quero que pague, mas eu não ouço o PSD a dizer isto. Eu ouço é o PSD a dizer, ainda agora acabei de ler um tweet do Dr. Rui Rio, a dizer o governo mente. Quer dizer, se o nível de política é este, eu não sei.
Ora,
eu acho que é preciso falarmos de visões estratégicas.
E sobre
eu vou terminar. Eu vou mesmo terminar. Mas isto significa, porque sinceramente, se calhar porque sou de outra geração, mas acho que tenho responsabilidades também para o futuro do país e tenho especiais responsabilidades do cargo que ocupo, de não permitir que o discurso político se deteriore. deteriorize.
Tá bem. E sinto que dois está minutos para cada um, na última ronda. É a sua vez, Pacheco Pereira.
E não fui à ground force
e
ataque.
É um problema de memória que eu admito até que seja genuíno, que não é liberado, mas eu só vou ter aqui vários exemplos em que questões destes géneros se levantaram. Toto Negócio, por exemplo, em que os deputados fizeram algumas das coisas que o António agora diz
era
que nunca
tinha. Era o Pacheco Pereira o líder
a
parlamentar.
PT, toda a história da PT é uma história que envolve diretamente o poder político e governos dos dois partidos. Agora, é mais anómalo que seja o PS com esta ligação muito próxima do que é com o PSD. Mas a PT, com o governo de Sócrates, não existiu. E todo aquele processo é complicado. Com os CTTs, a decisão de privatizar, isso é do PSD, de privatizar quando não era necessário, a Troika não pedia.
Outra forma como o PSD privatizou a Ground Force, por exemplo.
Sim,
foi elusivo.
A EDP é uma história que vem desde o princípio. A REN é aquele problema que eu referi há bocado. A Galp merece também uma discussão por causa do encerramento da refinaria. Não é que eles não tenham direito de encerrar a refinaria. O que é importante é saber se o Estado e o Governo, neste caso, cuida dos interesses em presença e não apenas do interesse da grande empresa.
E concluo.
Portanto, tudo isto são histórias da promiscuidade entre as grandes empresas e o poder político, que evidentemente cai em cima de dois grandes partidos, o PSD numas alturas e o PS noutras.
A vez do António.
Agora, já que eu esgotei os 2 minutos.
Os 2 minutos, sim.
Pronto, é só para dizer
eu ocupei muito.
Que se quisermos fazer esta discussão, em Portugal não há verdadeira independência do poder político em relação às grandes empresas. Pode haver amigos enteados, pode haver empresas que eles gostam mais numa altura e que não gostam noutra, mas que há, há.
António.
Se o tema passa para a promiscuidade entre o poder político e as grandes empresas, eu invoco já o meu estatuto de campeão na luta contra essa matéria. Para boa parte da minha, da primeira década dos anos 2000, passei a lutar contra isso. E, portanto, não acho que não tem nada a ver com isto, porque aqui não existe, neste caso concreto que estamos a tratar das barragens, não há nenhum tema de promiscuidade, porque há um tema de saber se paga impostos ou se não paga impostos, ponto final. Portanto, o tema do totonegócio não tem nada a ver com isto. O totonegócio eram os políticos que queriam fazer uma amnistia às dívidas do futebol.
E porquê?
Eu devo dizer até que
estavam
eu...
todos sentados no parlamento.
E eu achava que, na altura, achava até que havia algum fundamento para isso, mas, enfim, todos nós, até o grande Homero, dizia-se que dormitava de vez em quando, distraía-se e dormitava. E, portanto, não são coisas comparáveis. Isto aqui é somente o tema de saber se tem que pagar impostos ou não. E se o PSD... para falar do PSD, não está com isto a criar um imposto político que se torne inelutável por causa da pressão política, porque o PSD não faz perguntas para Pacheco Pereira.
Isso.
O Pacheco Pereira faz, o PSD faz acusações contínuas e faz de juiz, o que é uma coisa diferente de fazer perguntas. Perguntas devemos fazer, promiscuidade é péssima, as grandes empresas devem andar longe das alcatifas do governo e os governos devem andar longe das alcatifas das empresas, vive-se muito melhor, cumpre-se a lei e cada um faz o que tem a fazer dentro da lei.
Quando não saem de uma coisa para a outra.
Não deviam.
Não deviam.
Eu quero voltar a refutar esta ideia de promiscuidade entre o governo e as empresas. Quero voltar a dizer que, no ponto em que está esta discussão e que foi colocada, e das afirmações que foram feitas e esclarecimentos feitos pelo governo, para mim parece-me evidente que se a autoridade tributária vier a determinar que é preciso pagar qualquer imposto, que não sei se é o imposto de selo, se é o outro que pague, e acho que é bom que as empresas paguem. E em último lugar, acho mesmo que é muito importante que haja uma relação, volto a frisar isto, uma relação de confiança entre os cidadãos e o Estado, entre o Estado e as empresas, porque só isso é que é possível tratar, para não falarmos de promiscuidades ou para não falarmos de benefícios que são dados a empresas e a grandes empresas. E volto ao meu tema da semana passada. É por estas e por outras que a taxa Tobin tem mesmo que vir para a frente, porque são estes grandes lucros que têm que ser também taxados.
O PS já tem várias oportunidades.
E estamos a tratá-lo, e está a tratá-lo no âmbito da presidência portuguesa.
Não terá muito efeito isto que a Ana deseja.
Estou a olhar para o relógio, é este o momento determinarmos a circulatura do quadrado na 24 e na TSF.
Acabar agora é um crime.
Lobo Xavier e Pacheco Pereira, volta ao debate. Dois, oito dias. Boa semana.
Boa semana.
João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres, com a melhor tecnologia, ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.